Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Se achegue, amigo ouvinte, começa agora mais uma boa prosa.
O programa, ouvinte, tá doce, feito mel, uma delícia.
Que o mel é gostoso, isso a gente já sabe, mas será que é nutritivo, hein?
Ah, deve ser sim, né, William? Afinal, todo alimento que vem da natureza faz um bem danado, né?
É verdade, né? Mas vamos chamar o pesquisador Carlos Ubiratã, da EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, para tirar essa dúvida pra gente.
Ótima ideia. De mel, o Carlos Ubiratã sabe tudo e mais um pouco.
Pitacos da Hora.
O mel foi o primeiro adoçante conhecido pela humanidade. Nós precisamos criar o hábito de consumir mais mel no nosso dia a dia. Precisamos desenvolver esse hábito. Só para vocês terem uma ideia, cada brasileiro consome apenas 200 gramas de mel por ano, enquanto em outros países esse consumo passa de 1 quilo. Em condições normais, o ideal é consumir pelo menos uma colher de mel por dia como complemento alimentar. Nós podemos ingerir no pão, café, leite, suco, chás e até mesmo na culinária.
Mas que boa notícia, hein? Se além de saboroso, o mel ainda é saudável, eu vou passar a comê-lo todo santo dia.
O mel é mesmo um alimento bastante completo e nutritivo, hein? Se você comer uma colherzinha de mel por dia, Selma, com certeza sua saúde vai ficar pra lá de boa.
Opa, tô dentro então. E olha, ouvinte, as qualidades do mel não param por aí, viu? Dependendo do tanto de mel que você produz, dá pra vender e fazer um dinheirinho, não é isso?
Então, quanto mais mel produzido em menor tempo, melhor para o bolso do produtor rural.
Exato, e é justamente sobre isso que trata o programa de hoje.
Vamos aprender uma tecnologia que vem dando bons resultados, a reprodução de enxames de abelhas, também conhecida como divisão de enxames de abelhas.
A tecnologia aumenta o número de colmeias do seu apicuário num menor espaço de tempo.
E sem custos adicionais para o apicultor.
Bom demais, né, William? Oh. É importante que os produtores tenham acesso a tecnologias que contribuam para o aumento da produção e, claro, da renda.
É isso mesmo, Selma. Essas tecnologias ainda fazem com que o apicultor produza mel com sustentabilidade, preservando o meio ambiente.
Ó, eu tô muito ansiosa para saber mais sobre essa tecnologia.
Então volte para cá, Carlos Ubiratã. A colega Regina Genária conversa com o pesquisador.
Um dedo de prosa.
Carlos, em que consiste a tecnologia de produção de enxames?
Consiste no apicultor escolher no seu apiário os enxames mais fortes e destes retirar alguns quadros de cria e formar uma nova colmeia.
E quais são as condições para o bom funcionamento dessa tecnologia?
Aí tem que ter água e flor. Tem que ter comida para as abelhas, para se desenvolverem, né? E tem, além disso, tem que ter outros cuidados, né? Porque quando você mexe nas abelhas, retirando esses quadros para formar uma nova colmeia, você desequilibra todo o ambiente, né? Desguarnece as abelhas. Então, elas ficam susceptíveis a pragas. Então, você tem que ter uma série de cuidados. Por exemplo, você não deve deixá-las expostas ao sol, à chuva, ao vento forte. E também, né? Você deve protegê-la das pragas, como eu falei. Por exemplo, você deve colocar a caixa acima de 50 centímetros para evitar a língua do sapo. Você deve colocar em cada pé da base, onde essas caixas ficam, uma garrafa PET de boca para baixo para evitar ataques de formigas, cupins, lagartixas, pererecas e outras pragas que prejudicam muito o criatório de abelhas.
Quanta dica boa, hein?
É, e já o Carlos Ubiratã traz pra gente mais dicas sobre essa tecnologia de reprodução de enxames de abelhas.
Agora vamos ouvir uma música que vai pôr o nosso ouvinte para arrastar os chinelos.
A canção que vai tocar se chama Forró Paulista, do cantor Theo.
Haja fôlego, solte logo esse forró aí, meu filho.
Favas contadas.
Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró.
poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o Theo do forró. Forró paulista, pé de serra e mineiro, sertanejo no samba, samba no forró. Arrasta pé, balance, shot e vaneirão, pra completar a noitada eu fecho a parada nesse forrozão. Forró paulista, pé de serra e mineiro, sertanejo no samba, samba no forró. Arrasta pé, balance, shot e vaneirão, pra completar a noitada eu fecho a parada nesse forrozão. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o que é o forró. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró. Forró paulista, pé de serra e mineiro, sertanejo no samba, samba no forró. Arrasta pé, balance, shot e vaneirão, pra completar a noitada eu fecho a parada nesse forrozão. Forró paulista, pé de serra e mineiro, sertanejo no samba, samba no forró. Arrasta pé, balance, shot e vaneirão, pra completar a noitada eu fecho a parada nesse forrozão. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró. Quero ver poeira subir e levantar pó, chegando para animar e todos dançar com o teu no forró.
Forró animado.
Vamos continuar a conversar com o pesquisador Carlos Ubiratã. Ele falava sobre uma tecnologia que aumenta o número de colmeias num curto espaço de tempo, a reprodução de enxames de abelhas.
Qual é o período mais indicado para a implantação dessa tecnologia?
No período de pré-floração. Por exemplo, na Caatinga, seria interessante antes de 19 de março, né, que é São José. E sempre chove na Caatinga, né? E a floração é abundante. Então, nesse período, aí com a abundância da floração, as abelhas se recuperam, se reestruturam muito mais rápido e vão produzir mais mel. Em outra região qualquer, na primavera seria fundamental, né? Porque é inegável a quantidade de flores, né, que existe na primavera. E isso facilitaria todo o desenvolvimento do enxame para aumentar a produção e a produtividade de mel.
Ela é adaptada a qualquer região? Ela se adequa a qualquer região?
Adequa desde quando, né, exista água e comida. E também, né, ela é adaptada para qualquer região. Desde quando se obedece essas exigências acima que eu citei.
O que mais você pode falar para os apicultores interessados?
Eu quero dizer o seguinte, que os apicultores têm que atentar, porque todo esse empreendimento ele será viável se tiver água e comida perto do apiário. E também quero chamar a atenção para que eles procurem identificar as plantas mais visitadas pelas abelhas e destas tirar sementes para fazer mudas, reproduzir essas plantas e plantar no seu apiário o máximo possível, que consequentemente eles vão aumentar a sua produção e produtividade de mel. Eu não entendo por que, né, a maioria dos apicultores não plantam nada para as abelhas. Planta para o cavalo, planta para a galinha, planta para qualquer animal e não planta para as abelhas, justamente que necessitam exclusivamente dessas plantas, dessas flores para produzir mel.
Nosso muito obrigado ao pesquisador Carlos Ubiratã pela participação aqui no Prosa Rural.
Agora, Selma, qual será o passo a passo para pôr essa tecnologia em prática, hein?
Ó, William, quem vai ensinar a gente a implantar a reprodução de enxames de abelhas é o instrutor de apicultura José Rodrigues.
Fala, José.
Pitacos da Hora.
Como funciona o método de reprodução ou divisão de enxames?
A reprodução de enxames se dá para a gente povoar o apiário, que tem várias formas de reprodução. É esse método que a gente está fazendo aqui na nossa região. Consiste em que a gente chega no apiário, escolhe 3 colmeias fortes. Da primeira colmeia vai tirar 2 quadros. Isto a gente tem que levar para realizar essa divisão de enxame. Uma colmeia completa com cera alveolada. Na primeira colmeia, a gente vai tirar 2 quadros, o primeiro e o segundo quadro. E na segunda colmeia, vai tirar o terceiro e o quarto. E na terceira colmeia, tira o quarto e o sexto. Todos esses serão substituídos por quadro com cera alveolada. E o restante é completada com os 4 quadros de cera alveolada. Pega essa colmeia completa, já dividida, escolhe no apiário a melhor colmeia, o enxame mais populoso, aquele enxame que tem mais campeiras, bota essa colmeia dividida no local dessa, e essa colmeia pode botar em qualquer outro local do próprio apiário. O objetivo maior dessa divisão é o quê? É você, ao mesmo tempo, estar trocando cera, renovando sua rainha e ampliando seu apiário com mais um enxame no local.
Eita, que com essa técnica o apicultor vai produzir mel à beça! Agradecemos ao instrutor José Rodrigues pela participação no programa.
Pois é, Selma, quando a estiagem é brava, a quantidade de apiários cai bastante.
E justamente por isso, tecnologias que possam ajudar no aumento da produção de mel são sempre muito bem-vindas, né?
O Valdecir do Nascimento que eu diga. Ele é apicultor no município de Maracás, que fica no estado da Bahia.
Fala, produtor!
O seu Valdecir faz a reprodução de enxames de abelha e conta agora pra gente a experiência dele.
Fale um pouco sobre essa sua experiência com o uso desse método de reprodução ou divisão de enxames.
É muito bom. A gente já fez vários, muito produtivo. Cada colmeia a gente tira 2 quadros, tem que ter de 7 a 8 quadros de cria, né? Pra fazer um segundo enxame. É muito bom porque dentro de 15 dias a rainha vai nascer, né? E vai ser um enxame forte. É muito bom mesmo. Já fez, já deu muita, fala, renda, né? Tem que ter um enxame, os enxames fortes, que nem eu tô dizendo. E tem muita abelha nos apiários, que é uma melhor do que a outra. A gente escolhe aquelas melhores.
Muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, seu Valdeci.
E aproveito para mandar um abraço a todo o povo da Bahia.
É isso aí, William. E ó, eu cheguei a uma conclusão no programa de hoje. Seguindo toda a orientação dos técnicos, o produtor só tem a ganhar.
Com certeza, Selma. Então vamos deixar o telefone da EBDA para o ouvinte que quiser saber mais sobre reprodução ou divisão de enxames de abelhas.
Anote aí, hein, ouvinte. DDD 71, telefone 3116-1800.
Repetindo, gente, DDD 71, telefone 3116-1800.
Você também pode ligar aqui pra gente do Praza Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
E o Prosa Rural está terminando.
Ah, não, Selma, já?
A gente se encontra semana que vem, não é isso mesmo?
É isso, Selma. Grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Regina Genária. Edição de texto, Pedro Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Ricardo Coelho. Conteúdo, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.